Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Boa tarde, boa noite, torcedores do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast, o podcast do New England Patriots. Eu sou o Celo, _ Aragão, isso no Twitter, né? Tô aqui com @ Coach Barandas, também no Twitter, vindo de mais uma vitória no Monday Night, semana apertada com trade deadline, ganhamos do Bills e agora enfrentaremos o Green Bay Packers nesse domingo no Sunday Night. Bruno?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sempre um prazer estar aqui, estar falando do Patriots. Depois de uma vitória. Uma vitória feia. Uma vitória que não convenceu ninguém. Mas... Não menos uma vitória. Agora um desafio grande aí pela frente. Aaron Rodgers e os Packers. E vamos lá, vamos para mais uma.
Com certeza, Bruno. Vamos começar fazendo o nosso tradicional recap. Que a gente vai analisando posição por posição do jogo passado contra o Bills, né, que acabou 25 para o Patriots e 6 para o Bills. Foi um jogo bastante feio no primeiro tempo inteiro, porque os ataques não estavam jogando bem, as defesas também não estavam tão bem, não era aquela questão de, nossa, era um jogo muito bom defensivamente falando. Não, eu achei que foi um jogo com erros dos ataques mesmo, dos dois ataques. Vamos começar, você quer começar falando pelo ataque ou pela defesa, Bruno?
Fica à vontade, chefe.
Vamos então começar pelo nosso ataque. Nosso ataque que eu já falei no primeiro tempo inteiro, primeiro e segundo quarto, passou em branco, não anotou touchdowns. Anotou sim alguns field goals, mas não anotou touchdowns. Tom Brady teve 29 passes completos de 45 para 324 jardas e nenhum touchdown. Os touchdowns, o único touchdown que a gente teve foi do James White corrido, isso no ataque, né? Achei que o Tom Brady errou alguns passes que tradicionalmente não erra. A leitura ter sido certa, ele errou alguns passes que tradicionalmente não erra, mas muito também porque, ao meu ver, foi muito pressionado durante o jogo no geral, Bruno.
Eu acho que a imprecisão do Tom Brady é facilmente explicada com isso. Quando você começa a tomar muita porrada no jogo, você... involuntariamente você começa a passar uma imagem corporal diferente, você começa a passar do pé de trás para tentar se livrar da bola rápido.
Exatamente.
E isso compromete a precisão do passe. Foi isso que a gente viu nesse jogo, tipo, o Tom Brady tomar muita pressão e cometer erros que normalmente não cometeria, mas visto que ele não teve tranquilidade dentro do pocket, é isso aí.
E por que ele não teve tranquilidade dentro do pocket? Se você quiser já puxar para a OL, já que a gente falou do Tom Brady.
Eu não acho que tenha sido um erro de performance da OL, né? Eu acho que a gente se prejudicou muito com a saída do Shaq Mason no segundo quarto, com a lesão aí, que parece que não é nada sério, que ele volta, mas o Ted Carras deixa o nível cair, obviamente. Então, ainda mais com o lado direito, quando você tem lá Adrian Weddle e Ted Carras.
Já tava o Landry Weddle, né? Já tava baleado.
E você junta isso ao fato que você não tem um jogo corrido para oferecer. O time do Bills fez muito bem isso, de povoar o Patriots sabendo da deficiência, não tem um running back, teve que improvisar o Cordarrelle Patterson. E olha só, pra quem ninguém falou aí, desde o início do ano, Marcelo cantou a pedra aqui no Do Your Job do Cordarrelle Patterson de running back. Marcelo cantou essa porra antes de todo mundo falar qualquer coisa. Parabéns, Marcelo.
Obrigado, porque eu vi ele no Raiders ano passado sendo usado assim. Eu só trouxe uma possibilidade.
Então, quando você não tem um jogo corrido para oferecer, você acaba tornando o ataque unidimensional. E a DL, os linebackers, eles não têm mais tanto comprometimento com o gap. E podem ir atrás do quarterback adversário. Foi o que aconteceu o jogo inteiro. Então, o Brady não teve tranquilidade em momento nenhum para passar a bola. A gente viu um jogo onde... Eu acho que sim, a defesa do Bill jogou muito bem. Teve um... teve um game plan interessantíssimo de encher o box para negar a corrida imediatamente com tranquilidade e deixar os caras indo direto atrás do quarterback. É, erro do Patriots não conseguir capitalizar nesses espaços que deveriam ter ficado abertos. Mas o Bills historicamente tem uma secundária boa, consegue parar o passe e fez um bom trabalho. Não acho que o Tom Brady fez um jogo bom, além de qualquer coisa, além da pressão, não acho que ele estava no melhor jogo dele. Eu gostei da performance dos Wides, não acho que tenha sido um problema de a gente não conseguir se desmarcar, acho que era uma questão mais de tempo no pocket, decisão certa do Tom Brady do que qualquer outra coisa.
Eu achei que os ajustes feitos pelo Bills no geral nesse jogo, eles são os melhores a fazerem isso. Eles têm um time extremamente limitado. Desde o ano passado, assim, era ajustar o oponente. Não à toa que com o Tarot, eles se ajustam muito bem ao oponente e eles fizeram isso. Dificultaram o nosso trabalho, é verdade. Porém, eu esperava um pouco mais da nossa OL no jogo corrido. Embora a gente tenha perdido um guarda titular, já tinha jogado com o Teco, que não é o Star. É justificável, mas eu esperava ainda assim um pouco mais desse jogo corrido, que a gente teve que, como você mencionou, quase que abandonar praticamente esse jogo corrido. O Mac aqui, com o Darrell Patterson, teve 10 carregadas para 30.
Eu acho que foi um erro, cara, porque mesmo que você não esteja correndo bem a bola, a gente tem que continuar assistindo o jogo corrido.
Sim,
depois
a gente falou isso, né?
O Patriots continua insistindo em formações pesadas, play action e passe, mas ninguém caía no play action. Não tinha jogo corrido pra fazer aquilo se tornar plausível, né? Então, assim, tem que continuar correndo o jogo inteiro. Correr cansa a defesa. Chega uma hora no terceiro quarto, no quarto quarto que entra. Acho que o Patriots até conseguiu se utilizar bem de screen passes e passes rápidos pra desacelerar a defesa em alguns momentos, mas não adianta. Isso ajuda, mas não substitui correr a bola. A gente tem que correr a bola independente do que esteja acontecendo. Bom saber que o Sony Michel já treinou hoje. Deve voltar aí já pro próximo jogo.
Vai ter que ter necessidade, visto que, como eu tava falando, o Cordero Patterson teve 10 carregadas para 38 jardas. Não é uma média ruim de 3.8 jardas por tentativa. Em quase 3 corridas dessa forma. Desculpa?
O universo de corridas dele foi muito baixo.
Sim, sim. O James White correndo com a bola foi pífio. Ele teve 8 tentativas para 15 jardas. Foi uma média de 1.9, apesar de ter tido o touchdown. Participou, contudo, do jogo passado bem. Enfim, foi um jogo que eu acho que até se a gente pegar os números aqui, cara, somando as carregadas, tirando de reverso, etc., a gente teve 9, 8, 15, 9, 8, 16, 17, 2, 18, 19, 20, 22, a gente teve 20, em torno de 20 carregadas nesse jogo, cara, até isso, assim, e 45 tentativas de passe, menos que a metade. Então, essa proporção, como a gente já vinha falando, não dá pra se repetir, né? Independente do jogo corrido não tá bem, a gente precisa correr com a bola. Não abandonar o jogo corrido é muito importante, como o Bruno já explicou. Você quer passar para os Wides, Bruno?
Pode ser.
Eu acho que o destaque dos Wides, vale mencionar para mim, foi o Julian Edelman. Teve 104 jardas com 9 recepções, aparecendo em momentos cruciais. Tom Brady procurando muito ele em terceiras descidas e momentos importantes da partida. Vale destacar aqui, sim, o James White, uma atuação voltando àquela forma, e acho que é aquela atuação que ele precisava para tirar esse peso, né, se pudesse chamar como um peso, da volta dele, Bruno.
Eu acho que o Edelman melhorou nesse jogo, mas assim, não acho que o Edelman fez um bom jogo assim como a gente esperaria que ele estivesse fazendo. Ele ainda está devendo. Melhorou nesse jogo, sim, é normal, o cara está voltando de uma lesão séria. Mas ainda espero mais evolução dele. Espero o Edelman fazendo uma temporada muito melhor que nesse jogo.
Eu acho que a questão é justamente essa confiança que eu acho que esse jogo pode trazer pro Edelman, entendeu? Em si. Não, principalmente no ataque que tá mudado e tal. Enfim.
Com certeza.
James White participou bem do jogo passado também, na verdade, muito bem. Teve 10 recepções, 7.9 de média. Chris Hogan aparecendo em duas bolinhas, Gronkowski aparecendo em uma ou duas bolinhas, mesma coisa com o Gordon. É, Gordon fazendo a sua 42 jardas, muito bom, Gordon, 4,20. É, James, não tem como não fazer a piada. E James Devlin teve também uma recepção. James Devlin que participou bastante desse jogo, ficou bastante em campo, principalmente que a gente armou. Eu não tenho estatística aqui, mas acho que a gente armou em iPhone Mesh.
Bastante, foi bastante tempo.
É, muito, muito tempo. Participando bem, tanto bloqueando. Bloqueando a gente sabe que rende, mas até recebendo bola, etc. Ele também participou muito bem do jogo, Bruno. Algum comentário a mais sobre os nossos wide receivers? Ou...
Não, acho que é isso. Acho que o Edelman, a gente tá vendo ele nessa escalada. O Gordon continua como um cara de confiança do Tom Brady. A gente vê o Tom Brady buscando ele cedo no jogo. O Chris Hogan apareceu bem, pegou duas bolas importantes. Não lembro se pegou mais que isso, mas...
foram duas mesmo.
Duas conversões importantes aí no jogo. Chris Hogan voltando a aparecer, um cara que o Tom Brady procura. O James White tá como recebedor, fazendo uma temporada histórica. Né? Muito... muito produtivo, pegando a bola saindo do backfield. E assim, acho que não tem o que se preocupar com o jogo aéreo de New England. Muita gente falou de buscar uma troca agora, acabou não sendo, mas eu acho que a gente tá bem com o que a gente tem.
Eu acho que assim, cara, essa situação do nosso jogo aéreo encaixar com todo mundo saudável, etc., eu acho que é fundamental para os playoffs, porque a gente vai pegar defesas nos playoffs, até na própria AFC, que para mim, que em tese é a melhor defesa, acho que o número da NFL hoje é a do Ravens, salvo engano, por incrível que pareça. Então a gente vai pegar nos playoffs, né? A gente já tá, óbvio que eu já estou projetando, pensando nos playoffs, porque o torcedor do Patriots não só é exigente, como a gente tem um histórico muito positivo nesse sentido. Então eu já estou projetando para os playoffs. Mas é muito importante a gente, o jogo aéreo encaixar e ser bastante diversificado. Por quê? Vão ter momentos que a defesa vai ter que optar, irmão. Vai ter que optar por dobrar no Gronk, vai ter que optar por dobrar no Edelman, vai ter que optar por dobrar no Josh Gordon, vai ter que escolher. E são nessas horas que o Tom Brady é um dos melhores fazendo isso, consegue ler a defesa, diversificar os alvos, porque é importante que todo mundo entre no time, comece a jogar bem nesse ataque, porque projetando o confronto para os playoffs, isso vai ser de suma importância, principalmente porque a gente não tem mais, apesar da defesa ser boa, né, não é o forte desse ano, por incrível que pareça, acredito que o forte, não sei se você concorda, seja o nosso ataque, Bruno.
Vamos que, assim, sobre o jogo corrido, cara, eu queria falar um pouco do Cordarrelle Patterson de running back nesse jogo. Eu acho que assim, a gente sente falta, né, do Sonny Michel como corredor. O James White não é o corredor do meio de linha que a gente precisa. E eu achei interessante ver o Cordarrelle Patterson. Teve uma entrevista essa semana com o Ivan Fears, o coach de running backs do Patriots, e perguntaram qual foi o processo de fazer a transição. E ele falou, cara, não tem realmente um processo. Quando você tem jogadores que fazem jogadas, você simplesmente acha uma forma de dar a bola na mão dele. E é isso que o Patriots está tentando fazer com o Cordarrelle Patterson. Não foi um gimmick, né? Não foi uma questão de fazer uma trick play. A gente já viu muito, em todos os times aí que o Cordarrelle Patterson passou, ele fazendo motion pra lá e pra cá, e ele ser utilizado de uma forma, fazer trick play. Ele já jogou como running back, mas nunca teve mais de 3 carregadas em um jogo. E aí hoje a gente vendo ele com 10 carregadas e ter uma produção... Não foi uma produção boa, mas 3,8 é bem razoável. Ainda mais um primeiro jogo como running back.
E ainda mais sem dois OLs em tese starter.
É interessante ver formas diferentes de entregar a bola na mão do Cordarrelle Patterson.
Eu acho só que o que a gente perde, e é normal, bem, bem normal mesmo, quando a gente perde tendo o Cordarrelle Patterson como running back, primeiro ponto, o fator surpresa de utilizar ele, né? Não só surpresa, mas algo desenhado que pode entrar melhor quando você tem um running back correndo bem, como é o caso da gente ter o Michel. E segundo, que a gente perde é essa. Não me entenda mal, o Cordarrelle Patterson é um puta atleta, só que ele não é tão baixinho.
O Blount também não era, porra.
Não, é verdade, mas o Blount é um cavalinho, né? Então é diferente. Tô querendo dizer a questão de agilidade de troca de gap, esse tipo de coisa que o Sonny Michel trouxe tem essa característica, entendeu? É, o Blount é aquilo, ele vai estourar aquele gap. A leitura que ele vai ter vai ser depois do primeiro gap que ele passar. Raramente aí ele pode bounce outside, ele pode ir pra fora, etc. Mas o Cordarrelle Patterson, acho que a gente perde um pouquinho nisso, mas é óbvio que se deu essa situação devido à lesão do Sonny Michel, não é algo que seria programado.
Não, mas a gente também viu o Patriots correr muito mais. O Patriots, que é um time que historicamente corre gap, a gente viu o Patriots correr
pra
muito
ele, mais agora pra
fortalecer o Sonny Michel. O Sonny Michel não, o Cordarrelle Patterson. A gente viu o Patriots correndo muito toys, o Patriots correndo muito
outside zone. Ele só tem a leitura de onde abrir o espaço, ele vai cortar e vai embora.
Entendeu? Exatamente, estavam dando espaço para ele trocar de direção rápido e explodir com a velocidade de elite que ele tem.
Passando para nossa defesa, Bruno, acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas grande destaque desse jogo para mim, é porque assim, fica repetitivo todo jogo, eu chegar e falar, porra, o destaque...
Não, é indiscutível quem foi o melhor jogador do
Patriots. Não, mas o que eu ia falar é fica só chato toda vez ficar destacando o Trey Flowers, mas não tem como não destacar ele, mas não é o
Não, é fora de série.
Aliás, ele é o defensor número 1 do PFF, tá? Na NFL inteira. O DL número 1 do PFF na NFL inteira, em números. Eu sei que às vezes não dá pra levar só em número, mas isso é um fato a ser levado em consideração. E o destaque pra mim foi o Van Noy nesse jogo, Bruno, pelos stats e por tudo que fez. Nessa defesa.
Sim, o Van Noy teve um ótimo jogo. Foram dois sacks, um QB hit
e uma sete pressão. Tecos.
Sete tecos, isso. Foi comido no jogo aéreo, né? Mas não é o forte dele. Ele tomou 4 de 4 para 70 jardas, mas uma foi aquela Will no LeSean McCoy para.
E é mérito do McCoy jardas. Também, que é um playmaker.
Sim, com certeza. Mas é muito sólido no jogo corrido e cada vez mais envolvido como pass rusher. Tá excelente isso. O Trey Flowers, como você falou, cara, mais um QB hit, mais duas pressões no QB. Teve
passe interceptado,
como quase DL. Interceptou uma bola.
Não, é um número muito surreal, grande, cara.
Assim. O Trey Flowers tá jogando muito, ele é hoje um dos jogadores elite da NFL. Adrian Claiborne também voltando a sacar o QB. Parece que desencantou, né? Vem fazendo uma temporada muito boa em pressões, mas estava com dificuldade de finalizar, de fazer o sec, e agora dois jogos seguidos anotando o sec aí.
Perfeito. Achei que quem eu não achei que jogou tão bem foi o Landon Roberts. Na verdade, não que ele não tenha jogado bem, eu não sei se foi ofuscado por várias jogadas que nós fez, né? Ou se foi uma questão de impressão mesmo, mas não vi ele tendo aquela leitura primária no backfield, enfim.
Mas é muito mais fácil ele fazer esse trabalho quando ele tem o Hightower do lado dele pra garantir o jogo todo. Nesse jogo ele foi bumpado pra posição do Hightower. Que vocês falam muito, que o Hightower... Cara, o Hightower joga pra caralho, cara. O Hightower é o cara da defesa do Patriots.
Vocês, explica o contexto aí se quiser.
Não, a gente teve uma discussão recentemente no grupo, eu, ele e um amigo nosso, um abraço pro Eduardo aí. E o Celo falando, o Eduardo confirmando que, porra, que tinha que trocar o Hightower,
não,
que o
Hightower não,
já
não,
deu,
não,
que
eu
o
Hightower não, eu não falei isso. O que eu falei foi, foi, vê se não foi isso que eu falei. Eu falei que eu não tenho... Entendo os dois lados, entendo quem tá falando, né? Isso antes da trade deadline, obviamente. Eu entendo quem tá falando pra trocar ele, entendo os argumentos, os quais essas pessoas utilizam, e também entendo o lado de não vamos trocá-lo, porque ele é importante no time. Eu falei foi isso. Admito, Bruno. Eu fiquei em cima do muro.
O Hightower tá jogando muito, cara. Não se compromete com porra nenhuma. Que nem na hora de adivinhar placar que tira um TD do meio, bota um TD no meio.
Hashtag chupa Bruno, mas depois a gente vê isso.
Não, pera aí, não, nem começa. Porra, o jogo tá foi lá. Ridículo.
O que importa são os três pontos e o regulamento embaixo do braço.
Vamos.
Bom, fechando aqui, a gente já falou basicamente da DL, falamos do corpo de linebackers e falaremos agora da nossa secundária. Tem um cara que acabou a carreira, Bruno, que estavam falando aí, que a gente precisava de outro safety, etc.
Cara, eu não lembro de ninguém ter falado
isso. Não, aqui não, aqui no nosso podcast não, mas eu vi de torcedor do Patriots, no Twitter.
Mas quem fala isso não pode ser levado a sério, cara. O Devin McCourty é o melhor free safety da NFL.
E o pior, não é só, eu não tô me referindo ao torcedor brasileiro, não, tá?
Sempre foi. Era ele ou o Thomas? O Thomas
não tô mentindo no torcedor brasileiro, não, cara. Inclusive o Doug Key postou isso e falou: nossa, é muito difícil ser jogador do Patriots mesmo, não sei o quê. Então, assim, torcedor americano do Patriots falando mal do Devin McCoy, mas tá lá. Aliás, o Patriots tava no. Tava essa bola dentro que ele levou pra touchdown. Tava pra acontecer a noite toda, tava contada já, né? Porque a leitura do Anderson, ele só lia um lado do campo. Você não vira virando a cabeça. Algum momento, o McCoy ia atravessar o campo e ele ia nem ver o McCoy, foi exatamente o que aconteceu. Tava cantada essa interceptação já. Em algum momento isso iria acontecer. E aí, mérito pro McCoy. Inclusive, ele atingiu a maior velocidade de todos com a bola. Nessa temporada da NFL, tá? Então, pra quem fala que acha que ele tá velho, ele só foi o mais rápido com a bola de todas as pessoas que carregaram bola nesse ano na NFL. Atingiu a 22 pontos, sei lá o que, MPH, que é milhas por hora, e equivalente a 34 km por hora. Então, o Devin McCoy não está morto. Isso é um statement, uma declaração pra gente aprender isso. Quem falou, né?
O Devin McCoy joga muito, cara. Quem fala que o Devin McCoy não merece respeito.
Stephon Gilmore novamente jogando bem, apesar de que teve um lance com o Kevin Benjamin que ele tropeçou, caiu, esse tipo de coisa não pode acontecer em um eventual playoffs, mas jogou muito bem. Aliás, Bruno, vê se você concorda comigo sobre o Stephon Gilmore. Eu tava vendo alguns stats dele. E diferente de cornerbacks taxados como ilha, o Stephon Gilmore, ele não tem o status taxado como ilha porque vários QBs testam ele porque parece que o wide receiver tá ganhando.
Ele tem uma closing speed.
É uma coisa absurda. Ele meio que deixa, né? O wide receiver estar, ele tá controlando, ele deixa o wide receiver estar pelo menos um passo na frente, o QB lança e ele chega defletando a bola. Parece que é uma bait, parece que é uma isca pro QB lançar, porque a velocidade dele, essa velocidade dele curta, né, quando ele já tá rápido, ele só aumenta e explode, é muito rápido. Então, assim, é incrível isso, porque, por exemplo, o Rev, quando a gente tinha o Darrell Reeves, ninguém lançava pra ele, nem olhavam pra ele direito, né? E muita gente tentando comparar o Stephon Gilmore com o Revs naquele ano. É diferente porque estão lançando e não estão tão bem. Então, fica o destaque aqui pro Stephon Gilmore. Se puder trazer algum comentário sobre a secundária que você queira, de algum jogador.
Eu acho que a gente viu mais um jogo sólido do JC Jackson, dessa vez sem faltas. Mas foi um jogo bom, assim, não jogou o jogo todo, mas dividiu os snaps ali com o Jonathan Jones.
Ele foi queimado só numa cross, eu acho. Numa drag que cruzou o campo.
Não, mas ele permitiu duas bolas pra 35 jardas no jogo inteiro, não tá ruim. Quem teve um jogo aquém pra mim foi o Jason McCoy, que tudo que foi na direção dele entrou. Ele tomou 5 de 6 pro 57, teve um passe defletado. E o Trey Flowers teve um passe defletado também. O Trey Flowers joga na defesa inteira. O Trey Flowers fica.
Mas... tá bravo mesmo. Cara, tá difícil de aturar, amigo.
Não, quem teve um jogo brilhante esse jogo pra mim foi o Patrick Chung. O Patrick Chung teve 9 bolas na direção dele. Entraram 4 pra 28, um passe defletado. Muito bom, muito sólido o jogo do Chung, né? Ele tá marcando Tyrands, é alguém surreal. E eu gosto do Charles Clay, vou te falar, quando o Charles Clay ainda tava no Miami, eu sempre quis que o Patriots pegasse o Charles Clay pra ser um Tyrande mais móvel do lado do Gronkowski. Eu
acho ele uma merda.
Ele não tem QB, né, cara? Ele nunca teve. Desde o Tannehill. O Tannehill foi o melhor QB que ele teve.
Ele teve o Tyrant Taylor.
Foi o ano que o. Não, o Tyrant Taylor não é QB, cara, ele é corredor.
Melhor que o Tannehill.
Não. O Charles Clay teve uma temporada brilhante com o Ryan Tannehill, que foi inclusive aí que ele assinou um contrato altíssimo com o Buffalo Bills na época.
É verdade, mas continuo achando ele uma merda, só pensando bem. Não tenho muita opinião sobre isso, não. A gente viu nesse jogo, não sei se você denotou e nem se os stats eles transferem isso, mas eu vi muito mais em campo. Pode ter sido impressão. o Dennis Shelton do que o Malcolm Brown. Não sei se era uma questão de poupar, etc. Eu vi o Dennis Shelton em muito mais snaps.
Você tem a contagem de snaps aí?
Não, não tem. Não tem. Não tô com contagem de snaps. Mas enfim. Achei que a defesa.
O Dennis Shelton tá fazendo mais um trabalho de nose do que o Malcolm Brown. Que tem mais liberdade pra ir atrás do QB, que tem mais liberdade pra jogar, né? Por si.
Eu achei que, na verdade, assim, a nossa defesa era um. A obrigação da defesa era não deixar esse ataque horroroso liderado pro Anderson fazer nada. E não deixou, realmente. Mas.
Foi o quê? 9 pontos bolinhas, que eles fizeram?
Não foi aquele. Foram 6 pontos, cara. Foi 25-6 o jogo.
6 só?
25-6. Foi, pô. 25-6. Foram também conhecido como 2 field goals.
Caramba.
Mas assim, é que você pega esse status, nossa, deixou só 2 field goals, então a defesa destruiu. Ah, ela jogou bem, mas também não foi uma partida, caraca, destruiu, sabe? Tiveram alguns lances sim do Bills, mas eu acho que é o caminho pra consolidar a defesa e ter um equilíbrio entre o nosso ataque e a nossa defesa pros playoffs, e o caminho é esse, é ganhando confiança de pouco em pouco mesmo. Falamos basicamente de tudo, né, Bruno? Vale destacar aqui, é verdade, a gente quase nunca fala, mas o Gostkowski, o nosso kicker, foi o jogador da AFC de Special Team esse mês, tá? De outubro. Esse jogo ele teve 4 de 5 field goals, né?
Interessante.
Então, é mais uma confiança pra ele. Quando jogou contra o Kansas City, ele jogou muito bem também. Então fica aí o destaque pro Gostkowski, mas acredito que desse jogo não tinha tanta coisa assim para tirar, além do que a gente já falou, né? Vamos falar um pouco da trade deadline, discutir alguma troca. Eu tenho uma pergunta, até uma pauta legal. Eu queria saber uma troca, Bruno, que você queria que tivesse acontecido pro Patriots, obviamente, e não aconteceu, e para você também falar a sua opinião sobre a sua expectativa e como o Patriots não agiu. Para quem não sabe, o Patriots não agiu, não trocou por ninguém nessa trade deadline, então eu queria ouvir de você aí.
Eu queria ter visto uma troca por um linebacker. Eu tava bem interessado no Deion Buchanan do Arizona Cardinals. Um excelente linebacker, um cara leve, um cara que marca passe bem, um jogador inteligente, veio da faculdade como strong safety e acabou caindo para linebacker. Foi um cara que o Patriots falou-se muito do Patriots draftar ele na época. Eu acho que seria um cara interessante, porque hoje a gente tem essa deficiência de um linebacker para seja marcando passe. O Hightower é um excelente linebacker, mas é outro estilo de jogador. A gente não precisa de uma grande estrela para linebacker, hoje a gente precisa de um cara para complementar. E eu acho que o Deion Buchanan seria esse cara.
Precisaria até de corpo mesmo, né? Por exemplo, caso de uma lesão, precisa de corpo. O spot que falta também, independente de ser pra ser titular ou não, não é nem isso, necessariamente.
Não, exatamente. Eu depois que foi falado de um wide receiver, né, falaram muito de Golden Tate, Demaryius Thomas, era uma coisa que eu tava interessado. Preferia o Golden Tate, mas eu estaria feliz com o Demaryius Thomas, porque se a defesa não for segurar, a gente vai fazer então um ataque que vai te obrigar a fazer pelo menos 40 pontos pra estar no jogo.
Mais ou menos como o Kansas City tem feito.
Exatamente. O Golden Tate é um jogador bem dinâmico. Pra quem não sabe, acabou fechando com o Philadelphia, tornando um adversário, um possível adversário do Super Bowl, ainda mais assustador. Que já tem um ataque bom, que tá encaixando com a volta do QB e só um Golden Tate. Eu gostaria de ter visto isso. E o Demaryius Thomas seria interessante também. O Marcelo não gosta dele, eu entendo quem não gosta dele.
Não, sempre gostei. Meu problema com ele é só que eu acho que ele não é o mesmo jogador.
Não, é óbvio que ele não é o mesmo jogador. Ele tá com 32 anos, cara, mas ele ainda é um excelente jogador. A questão é, ele não tem um QB pra trabalhar com ele há muito tempo. Desde que o Peyton Manning parou. Quer dizer, na real, desde do ano que eles perderam o Super Bowl, porque no ano seguinte o Peyton Manning já não jogou nada. E mesmo assim foi o Demaryius Thomas que produziu. O Demaryius Thomas é um cara que é brilhante com a bola nas mãos, trabalhar com eles lentes em isolamento, tá jogando com três por um com ele sozinho de um lado do campo, bem como você jogava, o Celo.
Sim.
Só que um cara mais alto e mais rápido, e que joga na NFL.
Quando eu jogava, não. Quando eu estava em campo, porque eu não parei ainda. Estou tentando voltar.
O Patriots, inclusive, disseram que ele teve uma oferta muito semelhante à do Texans pelo Demarius Thomas, né? O Demarius Thomas foi trocado para o Texans. O Texans pagou uma pick de quarto round e trocou pick de sétimo com o Denver. Falaram que a oferta do Patriots era muito semelhante, mas que o Patriots pediu que o Broncos engolisse uma parte do...
Do dead money dele, ficasse com o dead money.
Do dead money dele. E isso acabou empurrando ele na direção do Texans. Mas, cara, ter mais um alvo na red zone, um cara grande, um cara confiável, um cara que tá aí há muito tempo, experiente, que nem o Demarius Thomas, eu acho que seria uma adição brilhante pro Patriots.
Eu acho que eu já tinha falado com o Bruno isso no grupo. Eu acho que quarto round pelo Demarius Thomas eu achei caro, porque eu não vejo ele mais com essa explosão toda. Ele passa a ser um recebedor somente grande. E um recebedor grande, a gente tem o Gronkowski, tem o Gordon, que a gente também não tem utilizado tão bem os dois na red zone. Então eu não via nenhuma necessidade a princípio de trazer o Demarius Thomas. Já o Golden Tate, pô, pra mim, o Golden Tate em números, ele é o melhor recebedor after catch da NFL, eu acho ele fantástico. Porém, eu também achei que o Eagles pagou caro, pagou bem caro, pagou um terceiro round, pra quem não sabe. E assim, ele é um cara que o Lions não ia declaradamente, não conseguiu renovar com ele porque ele tava pedindo muito dinheiro. Bom, se o Lions não conseguiu renovar com ele, não é o Eagles que vai conseguir. O Eagles realmente apostou em conseguir, em pagar um terceiro round pra tentar ser campeão do Super Bowl. E alguém ano que vem pagar uma grana pra ele, e ele em 2020 conseguiria uma compensatória, ou 2019, dependendo, conseguiria uma compensatória de terceiro round e não perderem a pick. Porque basicamente foi isso que o Eagles fez, e eu acho bastante arriscado, apesar de ser um jogador fantástico. Falando do meu lado da trade deadline, eu queria também ter visto alguma troca, não necessariamente pelo linebacker Buchanan que o Bruno citou, mas por algum linebacker até para complementar esse grupo. Em caso de lesões, em caso de rotação, eu acho que isso faltou e eu queria ter visto sim. E aquela tipo daquela troca, trocou um quinto, um sexto, ou um sexto, ou um sétimo round por algum jogador. Nada que seja blockbuster trade, nada tão absurdo, mas eu esperava sim isso. E eu não vou dizer que eu fiquei decepcionado, mas gostaria de ter visto isso nessa trade deadline, bro. Tem um tópico aqui interessante também que eu trouxe. O Duke Dawson pode ser ativado essa semana, Bruno.
Sim.
É o nosso pick
de... A gente chegou a falar isso no programa passado.
Não, chegou, mas então, você acha que o Patriots vai ativar ele ou não vai ativá-lo?
O Patriots costuma... Você, pra quem não sabe, existe uma janela de ativação do injury reserve quando você designa um jogador pra voltar. Você
pode voltar dois jogadores, né?
Você pode voltar dois jogadores.
Pela regra.
A questão é, você tem uma janela pra ativar ele. A janela do Duke Dawson acabou de abrir. Eu acho muito difícil que o Patriots decida abrir. Tá muito recente. Tá muito recente ainda o retorno dele. Eu acho que o Patriots vai esperar aí... mas pelo menos uma semana pra ver como ele tá voltando, pra ver se ele realmente vai ter a... Se ele tá pronto pra voltar, né? Porque não adianta o cara voltar por voltar, ele tem que voltar porque ele tá bem.
Exato. E aí também se acelera a volta dele, ele se machuca de novo, perde um spot que poderia ser eventualmente o do Jalen Bentley num futuro próximo de playoffs, ou do Rex Burkhead, que pode ajudar, principalmente com o Michel Baleado. A gente perderia, né, essa ativação desses outros jogadores, então acho que o Patriots vai ser bem cauteloso quanto à ativação do Dawson, concordo contigo. Acho que diante disso a gente só tem a falar que mais uma vitória pro Marcelo no placar, porque eu apostei 32 a 10, sei lá, e foi muito mais próximo do que o Bruno apostou, então...
Mas cara, você tinha que ter vergonha de estar coletando ponto desse jogo.
Por quê?
Por quê? Porque você passou ridiculamente longe, moleque.
Irmão, já dizia Arnaldo César Rabbit. A regra é clara. A regra é clara.
É você
mais uma vitória, mais uma vitória. E aí, agora chegando no momento da análise para o próximo jogo, bem como as nossas apostas ao final da mesma. Acho que a análise para esse jogo é uma muito simples. Eu acho que esse Packers, que é um time bastante curioso, né? É um time que não acho que esteja no melhor dos tempos, mas quase bateu um Rams, provavelmente iria bater um Rams, só não bateu por causa da bosta lá que o Ty Montgomery fez. Também não vou dizer que afirmar que bateria o Rams, mas poderia bater esse time do Rams. Mas ao mesmo tempo é um time que conseguiu nivelar bastante o jogo com o adversário. Eu acho que é um time que não é legal entrar no tiroteio. Eu acho que o que a gente tem que fazer é o que eles provavelmente pretendem fazer com a gente, que é acelerar bastante, desacelerar, desculpa, bastante o ataque deles, de modo a deixar eles fora de campo, correr bastante com a bola, com vários passes curtos, para a gente não entrar nesse tiroteio com eles, até porque no último confronto que o Brady enfrentou o Aaron Rodgers no tiroteio, a gente levou a pior o jogo, foi em Green Bay, eu acho, né? Não me recordo, mas a gente levou a pior nesse tiroteio, e eu não acho que seja uma estratégia boa entrar nesse tiroteio com eles. Acho que a gente tem que correr bastante, deixar o ataque deles fora de campo, e deixar que a responsa sempre para cima deles, mas com uma vantagem para a nossa defesa, Bruno.
Eu obviamente não acho que seja uma boa ideia entrar no tiroteio contra o Aaron Rodgers. É um ataque que funciona, um ataque bom. Não é um ataque tão bom quanto o nosso. Não tem um QB tão bom quanto o nosso. Ninguém tem. Aquela parada, né? Aqueles que nego fala game recognizes game, né? Quem tem jogo reconhece quem tem jogo. E, em entrevista dessa semana, Aaron Rodgers deixou claro que o melhor jogador de todos os tempos é o Tom Brady. Falou que o Tom Brady faz é surreal de continuar em tão alto nível na idade que tá, que ele não consegue se ver fazendo a mesma coisa. Que é indiscutível, que ele ganhou 5 títulos, que ninguém é melhor que ele. Obrigado, Aaron Rodgers, por calar a boca.
Reconheceu o óbvio.
Dessa galera aí que torce pra você, que fala merda. Mas é isso aí. Concordo com você, se eu acho que é um jogo pra manter o Aaron Rodgers fora de campo, apesar dele não ser melhor que o Tom Brady, ele é um excelente QB.
É o meu segundo melhor QB da NFL.
Da NFL hoje, isso. Mas é um excelente jogador. A gente tem que manter ele fora de campo. Explorar os buracos óbvios da defesa do Green Bay, que é uma defesa que pode produzir, como pode dar um bust muito grande. Não, é uma defesa muito irregular. Teve problema com jogadores como... Caralho, o nome dele. A gente também teve problema com ele. Mitchell Trubisky, com uma OL muito fraca. Então acho que a gente pode, tendo a nossa OL completa de novo, fazer um jogo tranquilo contra eles.
E correr bastante com a bola, acho que esse é o caminho.
Se o Sonny Michel voltar, então acho que a gente tem uma possibilidade grande de vitória. Existe uma certa instabilidade em Green Bay hoje, a gente tem que obviamente se aproveitar disso. E vamos que vamos.
Perfeito. Quanto você acredita que vai ser esse jogo?
Eu quero lembrar pra todo mundo, antes de fazer minha aposta,
que o Marcelo está ganhando.
Que na preseason, o Celo apostou no Green Bay pra esse jogo. Assim como ele tinha apostado em Kansas City, e assim como ele apostou em mais alguém até o final do ano, que eu não lembro.
Mas você apostou, por exemplo, no Lions, no Patriots contra o Lions ganhou. E aí? Onde está seu Deus?
Você também, cara.
Ué, tudo bem, então. A gente erra. Não tem problema. O que importa é que tá 3-0 pra mim já. 3 ou 4, sei lá. Tô liderando isso aí.
3-0.
Eu botaria. Quer que eu fale jogo... antes? Quer que eu fale antes pra você não ficar chorando dizendo que eu roubo tua aposta?
Fala, senhor.
Não, tô perguntando, só pra você não chorar.
Fala.
Eu acho que esse jogo vai ser 36-24 para o New England Patriots.
36-24? Eu vou botar 32-17.
Diminuiu só uns pontinhos do meu.
Passei muito longe do seu, cara.
É um brincadão. Não, tudo bem. Então vamos terminando o programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Participem bastante mandando perguntas para a gente poder responder as perguntas no programa. Isso torna o programa muito mais dinâmico, muito mais a cara de vocês que nos acompanham. Obrigado por nos acompanharem. Fiquem ligados no nosso Twitter. Eu sou arroba, Celo underline Aragão. Estou aqui com arroba coach Barandas. Estamos sempre postando coisa do New England Patriots. O Twitter do programa é arroba doyourjobpod. E lembrando novamente que a gente está no Spotify, já é a terceira semana que a gente está no Spotify, e o retorno tem sido muito bom por lá. A galera realmente prefere utilizar o Spotify. Então, que bom. Bruno, despeça-se.
Valeu, galera. Sempre um prazer estar aqui. Continue participando, continue mandando as perguntas. Escutem o programa, indiquem para os amigos. Vamos aumentar aí a rede de conexão, né, do Do Your Job. Vamos espalhar, porque análise e conteúdo de qualidade do Patriots é aqui. E vejo vocês semana que vem com mais uma vitória, dessa vez sobre Aaron Rodgers.
De 36 a 24.
Ah, não conheço. Beijo. Celo.
Adeus. Valeu, galera.
Abraço.
Still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole